da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, animais de estimação, serviço e suporte emocional. Então vem entender como os bichinhos podem fazer uma diferença significativa na nossa saúde mental e física.
Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
Aqui é a Tata Finotto, criadora da Tribo TDAH, e já é a segunda parte do episódio sobre bichinhos. A primeira parte, como eu disse, foi um panorama geral sobre a diferença entre bichos de estimação, bichos de suporte emocional, bichos de terapia também, que eu falei no último episódio. Isso não para o TDAH necessariamente, mas para diversos tipos de transtornos e condições, e as diferenças entre, tecnicamente, esses bichos, treinamentos e tudo, e direitos, e como você pode levar esses bichinhos para viajar com você também, por exemplo, no avião, enfim. Nessa segunda parte, como eu tinha dito, a gente vai falar sobre várias outras coisas, não só estudos científicos, mas os bichinhos no TDAH, qual a diferença de bichinhos de suporte emocional no TDAH especificamente, como é um animal de serviço no TDAH também, e além de dicas de como você pode escolher o melhor animal e o melhor bichinho para o seu caso. Mas antes, uns recadinhos. Fica aqui, porque são recadinhos bem, bem, bem importantes, e a tribo depende disso. É importante falar que a tribo TDAH está passando por dificuldades e todo o trabalho que eu faço na Tribo TDAH, ele depende literalmente e exclusivamente de você que tá aí do outro lado me ouvindo. A Tribo TDAH pode acabar se você não ajudar. Literalmente acabar. Não vai ter mais podcast, não vai ter mais rede social, não vai ter mais nenhum trabalho de divulgação de TDAH e divulgação científica sobre TDAH que eu faço, porque as contas não estão fechando. Então, se você puder, se você tiver um dinheirinho no seu bolso sobrando todo mês, que você pode ir lá ajudar, vai lá em apoia.se/tributadh e ajuda o projeto a continuar, porque senão você pode ficar sem seus podcasts, as redes sociais, e de repente você vai ter que arrumar uma outra fonte de informação ou sair você lendo os estudos que eu resumo aqui pra você todo mês. Então, se você, além de ajudar, de poder ajudar todo o projeto, como benefícios secundários, você tem direito a um grupo secreto cheio de gente lá no Telegram, você também vota nos temas dos episódios, esse tema foi escolhido pelos TDAH Hypers, você participa das gravações, você descobre os temas dos episódios antes, e nas gravações de roda de conversa você pode ser sorteado para participar, ou você pode mandar as perguntas para os convidados, saber quem são convidados antes, enfim, além de receber os episódios adiantados. Então vai lá em apoia.se/tributadh e ajuda a tribo a continuar, porque literalmente ela tá dependendo de você pra tudo não ruir. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os não aniversariantes desse mês são: dia 1º de julho teve Tami, dia 20 tem Eliane Padilha, junto com Ravena Bazana. Dia 22 tem Raquel Lousada. No dia 24, Ubiratãs Júnior. No dia 25, Miriam. Dia 26, Alessandra Spiandorello. Dia 28, Mari Mendes. Dia 30, Rodrigo Flores. E dia 31, Cássio Plácido. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês no seu mês especial. Beijos da Tata. Bom, vamos pro episódio? A gente sabe que bichinhos podem ser ótimos companheiros, mas especialmente para crianças com TDAH e ao longo da nossa vida. Os bichinhos podem ensinar desde pequeno responsabilidades, empatia. Os nossos animais de estimação também podem ser influências super positivas ao longo da nossa vida para quem tem TDAH ou para quem tem uma neurodivergência, de uma forma geral, como eu falei no último episódio. Mas é importante ressaltar, e eu vou falar um pouco sobre responsabilidades nesse episódio, que um bichinho não deveria ser trazido para uma casa só com esse propósito. É importante a gente saber que os animais não são um tratamento para o TDAH. Eles são um tipo de ferramenta, eles são um auxílio, eles são uma coisa a mais que vão ajudar dentro do tratamento que você já está fazendo, seja com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, de preferência, talvez os dois, se você faz o medicamentoso junto com uma terapia, com um psicólogo para trabalhar as questões psicossociais, e o bichinho pode ajudar em tudo isso. Mas o bichinho não é terapia, ele não substitui nada disso. Ele pode auxiliar a gente a fazer até uma gestão melhor de alguns aspectos do TDAH, mas não vai ter um bichinho, se você nunca teve um bicho de estimação, esperando que ele vai resolver os seus problemas e esperando que magicamente ele vai ser uma solução para o seu TDAH. Então, se você não tem um bicho de estimação e está pensando em ter, talvez você seja um pai ou uma mãe de uma pessoa TDAH, de uma criança TDAH, ou um adolescente está pensando em ter um bichinho pela primeira vez na casa de vocês, seja uma pessoa realista e pense que os potenciais impactos que esse animal vai ter de uma forma geral e o que ele vai ou não fazer, porque um animal continua sendo um animal, sendo ele de estimação, de suporte emocional, de serviço, enfim. E eu acho que eu não posso fazer esses episódios sobre bichos no TDAH de uma forma geral sem frisar muito que animais são responsabilidades por anos. Você não vai trazer um bicho para sua casa, sendo adotar ou para quem quer comprar, enfim. Eu geralmente advogo muito por adotar bichos, mas eu sei que em algumas certas condições, especialmente, por exemplo, alguns donos de bichos de serviço especificamente preferem comprar, mas enfim, essa não é a questão aqui. É que a gente precisa pensar que o bicho vai viver. O bicho vai viver no mínimo 10 a 15 anos. Isso se você não adotar, talvez, um bicho que viva 50 anos. Você tem que estar preparado para isso, para saber a expectativa de vida desse animalzinho e saber que você não vai largar e abandonar. E, por exemplo, vamos supor, uma criança quer porque quer muito. Vamos supor um papagaio, uma cacatua e um bicho que vive 20, 30, 40, 50 anos, de repente uma tartaruga, alguma coisa assim. E aí, de repente, no meio do caminho, a novidade do bicho acaba e o bicho fica largado e sem cuidados e ninguém que goste dele. Então, isso precisa ser pensado também. A família inteira e todo mundo que vive com você em casa precisa ser levado em consideração. Por exemplo, existem pessoas que podem ser alérgicas a bicho em casa. Todo mundo em casa gostaria de ter um bicho, porque esse bicho pode virar um problema se as pessoas não estão, não querem esse bichinho. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente vai trazer um animal para nossa casa, a gente não pode abandonar ou negligenciar. É uma vida, é um ser vivo. Por mais que seja maravilhoso a gente ir em feiras de adoção, por exemplo, e ver todos aqueles gatinhos e cachorrinhos e bichinhos que estão precisando de um lar e trazer por impulso para casa, e de repente esse impulso vai ter consequências. Eu preciso falar que eu estou há alguns anos querendo adotar um gato novo. Eu tenho a minha gatinha, a Mitzi, ela tem 15 anos, eu já fiz uns vídeos, inclusive no Instagram da tribo, com ela, falando sobre bichinhos, enfim. E eu sei, por exemplo, toda vez que eu vou numa feira de adoção de bichos, eu quero levar outros gatinhos. Eu estou louca e sonhando à noite com ter filhotinhos de gatinhos pela casa, eu sonho muito com isso, inclusive. Mas eu sei que, por exemplo, na realidade da minha casa, eu não posso. Porque a Mitzi, ela é uma uma gatinha extremamente fofa, ela me ajuda muito, principalmente com o meu TDAH, mas ela é territorialista. Então, eu tenho que respeitar a gata que eu tenho. E eu tenho que respeitar que ela é uma idosinha também, por exemplo, para a idade dela. E que um bichinho novo em casa, do jeito que a personalidade dela é, como do jeito que ela é territorialista, e ela já arrumou problemas com outros gatos mais novos, por exemplo, na casa da minha mãe, eu sei que isso poderia afetar a saúde dela se eu trouxer um outro bichinho para casa, porque é uma realidade que já aconteceu antes. Então, como donos de bicho, a gente tem que ter uma responsabilidade e pensando, apesar de algumas coisas do TDAH, por exemplo, a impulsividade e, de repente, o nosso hiperfoco em novos bichinhos, às vezes a gente tem que levar em consideração que algumas coisas a gente tem que ir contra também. E aí, por exemplo, você deve estar me perguntando, mas Tata, qual é o melhor animal, o melhor tipo para ter para o meu TDAH? A realidade é que depende do que você e a sua família ou as pessoas com quem você mora, por exemplo, preferem. Você é uma pessoa que gosta mais de cachorro, você é uma pessoa que gosta mais de gato, você tem alguém na sua casa que tem alergia a algum tipo de animal, por exemplo? Como esse potencial bichinho se encaixaria dentro da sua casa? Na minha casa, por exemplo, eu acho que... Eu não lembro se eu já falei isso no podcast, mas eu tenho a Mitzi há muitos anos e o Andrei, meu marido, ele sabia que a gente ia morar com a Mitzi junto. Foi um trabalho de alguns anos, a gente tá há 8 anos juntos, foi um trabalho de alguns anos pra Mitzi se acostumar a ele e pra alergia a gato que ele tem se acostumar a Mitzi. Hoje, todo mundo, nós três moramos juntos, todo mundo feliz em casa, e ele adora a Mitzi. Ele passou de ser uma pessoa que não gostava de gatos a gostar da Mitzi e adorar a Mitzi. Ele ama ela, ele vive falando isso pra ela, inclusive, eu acho muito fofo a ligação que eles tiveram, que eles construíram. E ele não tem mais alergia. Em compensação, se ele vai em outros ambientes que tem muito pelo de gato, que tem muitos outros gatos, a alergia dele ataca. Então, eu sei que tem um equilíbrio nisso também. E bichinhos também são gastos. A gente tem que lembrar que existe areia, por exemplo, que se você tem um gato, ou jornal, e tempo para você, por exemplo, passear com cachorro, e veterinários, e vacinas, e ração, e petisco, e tem um monte de coisa que a gente tem que pensar se o bichinho cabe no nosso orçamento também. E nem sempre é uma conta que a gente faz quando a gente tá na impulsividade de eu quero muito um bicho. A gente sempre acha que, por exemplo, minha casa já teve 4 ou 5 gatos, quando eu morava com a minha mãe, e a gente sempre falava, onde tem 3, comem 4, onde cabem 2 gatos, cabem 3 gatos. Lá no grupo dos TDAH Hypers, inclusive, eu acho que tem alguém que fala que gato é um esquema de pirâmide, porque é verdade, quando você tem um gato, de repente você vai ver que tem 3, 4 gatos em casa. Eu acho que cachorro talvez seja mais ou menos a mesma coisa, mas com gatos, geralmente você alicia os seus amigos. Você tem um amigo que não gosta de gatos, de repente você vai ver seu amigo tá com gato também ali. E às vezes, se você tá, por exemplo, num ambiente familiar que a sua família talvez brigue muito, vamos supor que você é um adolescente que está ouvindo esse programa e você tem uma família que às vezes briga muito entre as pessoas da sua casa, talvez inserir um bichinho num ambiente que já é estressante vai piorar um pouco mais as coisas. Por mais que as pessoas gostem de bichos e gostem daquele bicho que você trouxe para casa, talvez o ambiente fique mais tenso e as pessoas começam a colocar as responsabilidades e as culpas de coisas que o bicho faz em você que trouxe aquele bicho para casa, por exemplo. Mesmo que não seja sua culpa, e vamos supor que é um cachorro filhote e ele vai fazer xixi no tapete porque ele é um filhotinho e ele ainda não aprendeu. Mas aí as pessoas vão brigar com você que trouxe o filhote para casa, por exemplo. E aí, por exemplo, se você for uma figura parental, mãe, pai de um TDAHzinho, o tem muita gente que eu achei nas pesquisas que as pessoas às vezes fazem contratos com crianças e adolescentes TDAHs quando eles têm os primeiros bichos deles. Então, o que seria, por exemplo, esse contrato? Você não precisa de um advogado fazer isso. Você escreve, por exemplo, numa folha quais as responsabilidades que essa criança ou esse adolescente com TDAH vão ter quando trouxer esse bicho para casa. Então, responsabilidade, por exemplo, para limpar as coisas do bicho, para alimentar, para ser responsável por passear, se o bicho precisa passear também, e encaixar dentro de um cronograma flexível. Mas, se você for a figura parental, sempre lembre que, muitas vezes, por ser TDAH, às vezes a gente pode falhar nessas tarefas, pode ser que, vamos supor que seu filho tenha uma semana de provas que ele mal está conseguindo tempo para respirar, para fazer todas as lições e para estudar para a prova. Então, o cachorrinho ou o gatinho não vai estar alto na lista de prioridades. Então, talvez vocês tenham que entrar num plano de vez em quando você sabe que você vai precisar interferir nisso e ser a pessoa que vai cuidar daquele bichinho naquele momento para alimentar, para talvez levar no veterinário, ou fazer alguma coisa que talvez seu filho não consiga fazer em alguns momentos. Mas a criança precisa entender, a criança ou adolescente, na verdade, precisa entender que se eles querem o bicho é a responsabilidade deles. E então, entra nesse contrato principalmente isso. O que são as obrigações? O que o bichinho precisa deles para ser feito, para ele sobreviver, para ele ter uma qualidade de vida? E, às vezes, você, como figura parental, precisa ajudar a que os seus filhos também consigam entender a rotina de lidar com o bicho, porque a criança não vai magicamente aprender a cuidar do bicho. Então, às vezes, precisa de uma orientação durante um tempo até a criança entrar nessa rotina do que vai fazer ou não. E é claro que, assim, tem vantagens de ter animalzinho, especialmente para quem é TDAH. Um bicho, ele permite, além de responsabilidade, como eu falei, que a pessoa, que a criança, o adolescente, o adulto com TDAH, também possa demonstrar um pouco de amor e carinho, especialmente quanto mais novo você é, desde criança, você vai desenvolvendo empatia com aquele bichinho. Às vezes, muitas vezes, casas que não têm outras crianças ou crianças que não têm muitos amigos, é especialmente importante ter um bichinho para ter essa troca de empatia e carinho também e amor. E especialmente são tipos de coisas que crianças TDAHs e TDAH de uma forma geral têm mais problemas. Ele é um tipo de socialização, mesmo que seja entre uma pessoa e um animal. Eu acho que eu não contei essa história no podcast, mas a família da minha mãe tem uma relação com gatos desde, assim, do meu bisavô. Então, a família sempre teve muitos gatos. E eu sei que quando eu nasci, a minha mãe tinha um gato que ela deixou na casa da minha avó e ele ficava por lá, porque o apartamento onde a minha mãe e meu pai mudaram, ele era muito pequeno, enfim. E boa parte da gravidez, minha mãe teve problemas na gravidez e ela ficava na casa da minha avó para minha avó cuidar dela, minha mãe teve que ficar de repouso. E o gato ficava com ela, junto, com o barrigão crescendo, enfim. E aí eu nasci. E esse gato ficava do lado do meu carrinho quando eu era criança. Tem fotos do carrinho de bebê tomando sol com o gato ali do lado. E, coitado, esse gato sofreu tanto na minha mão, porque eu só via um rabinho preto passando e aí eu tentava puxar o rabinho porque eu queria interagir com o gato. Enfim, eu era uma criança, eu tinha menos de um ano, gente, não me julguem. Mas a maioria das crianças, dos bebezinhos, quando começa a aprender a falar, fala mamãe, papai, enfim. A primeira palavra que eu falei foi Kiko. Kiko, que era o nome do gato. Então, eu acho que, assim, eu sou muito suspeita pra falar. Eu amo bicho, eu já tive um monte de gatos. Eu tive mais de uns 10 gatos, não ao mesmo tempo, óbvio. Mas já tive cachorro, já tive passarinho, tartaruga, enfim, eu amo muito bicho. E eu consigo pensar em, assim, momentos chaves da minha vida, especialmente quando eu tava mal de depressão ou nos piores momentos do meu TDAH, quando eu tô me sentindo mais sozinha, eu sempre tinha um bichinho, especialmente um gato do meu lado, pra me apoiar naquele momento. E aprender a cuidar desse bichinho, você vai criando algumas habilidades até de gestão. Gestão de tempo, por exemplo. Você precisa aprender aos horários do bicho. Horário, às vezes, para passear. Horário que, de repente, um cachorro precisa ir ao banheiro. Horários de comer. Tem alguns bichos que precisam comer em horários regulares. E não é você só colocar o potinho de ração ali, por exemplo, também. Como se comportar em volta de outras pessoas e como ensinar o bicho a se comportar em volta de outras pessoas também, criar um cronograma, uma rotina no dia a dia. E às vezes cuidar de um bicho pode ser um estresse, e às vezes cuidar de um bicho pode ser um alívio de estresse num fim do dia também. Às vezes você chega em casa quando você é adulto, ou de repente você não, uma criança tá na escola, adolescente, saiu de uma prova estressante, um dia ruim, que sofreu bullying na escola, chega em casa e tem um bichinho, e mesmo fazer as tarefas para esse bicho, às vezes pentear o pelo do bicho, que às vezes é necessário, é um alívio de estresse. Mesmo só cuidar para colocar ração e levar o bicho para passear, por exemplo, dar banho no bicho, às vezes, é só uma tarefa que é cotidiana, pelo fato de você estar em contato com aquele animalzinho, ele já vai, como eu falei no episódio anterior, liberar a ocitocina e você já vai ficar um pouquinho mais feliz e menos estressado por causa disso. E aí, a partir do momento que você aprende a ter uma rotina e você coloca a rotina do seu bicho na sua rotina, fica às vezes mais fácil para você encaixar outras atividades que você precisa fazer ao longo do seu dia junto disso e criar uma estratégia para que as coisas não fujam tanto do seu controle, por exemplo. Como eu já disse, às vezes a gente TDAH tem problemas para esquecer de comer, porque a gente está muito compenetrado em alguma coisa. Mas você pode ter certeza que o seu bichinho de estimação vai se fazer entender e vai se fazer muito presente quando for o horário dele de comer. E aí, às vezes, ele te lembra que você precisa almoçar porque ele precisa almoçar também. Quantas vezes donos de gatos e cachorros não foram acordados pelos seus respectivos bichinhos lindos e fofinhos quando a gente queria dormir um pouquinho mais, mas eles estavam querendo comer porque era o horário deles? Eles são ótimos despertadores, às vezes, inclusive. Além, claro, de alívio de energia. É uma forma de liberar essa energia extra que o TDAH tem, mesmo sendo uma pessoa que não tem hiperatividade física, mesmo aquela você tendo, vamos supor, a hiperatividade mental. O bichinho vai te ajudar a liberar essa hiperatividade mental também, porque você vai sair para caminhar, você vai sair para correr junto com o bicho, mesmo que seja um gato dentro de um apartamento e você fica brincando com varetinha com o gatinho, isso vai te fazer uma atividade física, você vai levantar da cadeira, por exemplo, para fazer algum tipo de atividade motora com o seu animalzinho. E isso vai, de alguma forma, ajudar a aliviar a sua hiperatividade. Quando você tá com o bicho, mesmo a hiperatividade mental, você não fica caraminholando na sua cabeça 15 mil cenários apocalípticos que você criou que nunca vão se resolver. Que você criou, de repente, você tá entrando numa espiral de várias coisas na sua cabeça que você tá se desesperando. E quando você vai interagir com o bicho ou brincar com o bicho, nada desses cenários importa. Você tá lá fazendo uma atividade presente naquele momento, que tá liberando energia e tá fazendo você ficar feliz. Além do que, todo dono de bicho tem milhares de fotos de bichos no celular e fica mandando pros amigos. E naquela festa, que você não conhece absolutamente ninguém, você foi, de repente, porque você conhece um aniversariante ou um happy hour do trabalho e você não costuma socializar muito com as outras pessoas, mostra a foto do seu bicho e começa a falar de bichinho. Pronto. Você é uma ferramenta incrível. Ali você faz amigos na hora, mesmo que você nunca viu as pessoas na sua frente, é muito mais fácil de socializar puxando o assunto, falando sobre bichos. Especialmente o seu. E aí, mais especificamente, se você tiver, por exemplo, um bicho de suporte emocional pro TDAH, Como eu já disse, bicho de suporte emocional, ele pode ser diversos tipos de bicho. Pode ser não necessariamente só o seu cachorro, pode ser o gato, o porquinho da Índia, o seu coelho. Pode ser um peixinho, inclusive, se você quiser. Mas o papel de um animal de suporte emocional, ele tem um papel mais profundo do que só um bichinho de estimação. Ele vai ajudar a você, principalmente, lidar com solidão, com medos, com ansiedades, com problemas, às vezes, com habilidades de tomar decisões. Às vezes, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muitos, muitos problemas vindos do próprio TDAH, que às vezes eu começo a pensar em 15 possibilidades para uma coisa e eu travo, e eu não sei qual decisão tomar, porque eu fico me cobrando de ser a melhor decisão. E muitas vezes o contato com a minha gata, ficar junto com ela, ajuda a livrar um pouco a minha mente de alguns problemas e dos cenários que eu tô criando, e me acalmar o suficiente e não ficar pensando nas coisas ruins e boas, e às vezes focar em alguma das soluções para escolher qual é a melhor delas. E inclusive, o bicho, um animal de suporte emocional, pode inclusive ajudar a aliviar estresse e ajudar até na procrastinação. Psicologicamente falando, os níveis de serotonina, eles vão ficar maiores. Então, vai ter um decréscimo até na depressão, nos níveis de depressão, ansiedade e sentimentos negativos por causa disso. Então, quanto mais a gente interage com o bicho, melhor a gente se sente. E a serotonina, ele é um neurotransmissor que ele promove bom humor, felicidade, até regular o sono, a tolerância à dor e à frustração, e maior tolerância a estresse também. Então, o próprio contato com o bicho, a presença do bicho, vai afetar nisso na nossa vida. E um dos principais benefícios de ter um animalzinho de suporte emocional é que, em troca, você recebe a coisa mais intangível, mais pura do universo, que é amor. Os bichinhos vão te dar, além de companheirismo, um amor incondicional. Você consegue olhar na cara do bichinho como que eles ficam felizes quando você chega em casa, e quando eles ficam tristes, eles percebem quando você vai embora. Quem nunca teve um animal que você começa a arrumar a mala para uma viagem e o bicho percebe que você vai viajar, que você vai sair? Bichos também, especialmente para quem é TDAH, eles ajudam em que a gente se sinta seguro e que a gente se sinta até um pouco cuidado. Mesmo quando a gente passa por momentos, às vezes até, como eu falei, de bullying na escola, que a gente sente que em outros ambientes, fora da nossa própria casa, às vezes a gente não é cuidado. Mas mesmo quando a gente está, por exemplo, você é uma criança, um adolescente, você tem brigas com seus pais, porque às vezes fases da vida isso acontece, mas você sabe que quando você está junto com o seu bichinho, mesmo dentro de casa, trancado no seu quarto, talvez, aquele momento com o seu bicho, as outras coisas e os outros problemas vão ficar ali, da porta para fora. Porque um bichinho não grita com você por você estar fazendo uma coisa errada, por exemplo. Quando você está com o seu animal, ele nunca vai te recriminar por fazer uma coisa certa ou errada, ou que você não fez o que você deveria. Então, a mera presença desse animal faz com que esses sentimentos de frustração e, às vezes, sentimento meio sufocante mesmo, eles sejam aliviados. Então, ficar assim, até de conchinha com o seu bichinho, ele melhora na ansiedade, no estresse. Ele tem um efeito que acalma e que conforta a gente. Especialmente quando a gente mais precisa deles, eles geralmente estão lá pra gente. Eu já falei algumas vezes nesse podcast, eu tenho depressão junto com o TDAH. Já tiveram momentos muito ruins. Inclusive, eu vou deixar neste momento um alerta de gatilho pra coisas ruins e alerta de suicídio, enfim, para esses próximos minutos que eu vou falar. Então, se você quiser pular alguns segundos, tudo bem. Já tiveram momentos que eu estava sozinha em casa durante uns períodos, e assim, períodos eu falo meses, coisas assim, e eu só estávamos eu e a minha gata, e às vezes eu sentia que tudo na minha vida estava meio ruindo. Então, meu, na época, eu morava, meu namorado e eu, a gente morava muito longe. As coisas em trabalho, eu tava muito estressada, eu não tava sentindo que nada tava dando certo. E eu tinha nítida certeza que as coisas só iam piorar. Na verdade, eu acho que eu nem conhecia meu namorado ainda, enfim, não vem ao caso. Mas teve uma noite que eu voltei do trabalho e eu tava tão mal que eu fiz um plano. E era aquele dia, e daquele dia eu não ia passar. E aí eu olhei pra minha gata e eu fiquei pensando que ela precisava de mim. Tinha 3 gatos em casa. E aí eu fui pra cozinha pra pegar as coisas que eu precisava. E aí a minha gata foi junto e ela ficou olhando pra mim. E eu pensei, quem que vai cuidar dela? Porque minha mãe tava viajando, enfim. Ninguém ia cuidar dela e dos outros gatos enquanto eu não estivesse lá. E aí eu comecei a pensar, e aí eu peguei a gata no colo e eu desisti, porque tinha pelo menos ela ali do meu lado. Tinha os meus outros gatos ali do meu lado. Então, às vezes a gente tá pensando em tomar algumas medidas drásticas por causa de um momento de desespero, e ter um bicho ali, às vezes você pensa mais no bicho do que em você, mas pelo bichinho você consegue continuar mais um dia. Pelo bichinho você fala, ok, mas pelo menos tem ele ali. E às vezes só mais um dia é o que você precisa, um dia depois do outro. Então tem certos momentos que o próprio TDAH e essa combinado com quem outras tem, quem outras questões de depressão, por exemplo, como eu tenho, ter um animal ali faz literalmente a diferença entre você continuar na sua vida. E isso vem desde cedo, principalmente para crianças pequenas. Animais são ótimos ouvintes, não só para crianças, mas adultos, adolescentes também, mas o fato é que eles são ótimos ouvintes. Você pode desabafar com o seu bichinho que ele vai estar lá para te ouvir. Tem certas coisas que, às vezes, quando criança, você não conta para os seus pais, mas você conta para o gatinho, para o cachorrinho. E tá tudo bem, porque pelo menos a criança sente que ela tem alguém que vai estar lá, que vai ser um amigo para ela. E independente de qualquer coisa que aconteça, o animal vai estar lá para ela. Principalmente com problemas sociais que talvez essa pessoa, essa criança, esse adolescente esteja passando na vida, sabe? Bullying, por exemplo, ou brigas, ou situações assim. Porque a gente sabe quanto o TDAH pode ser um pouco confuso e solitário, principalmente quando a gente não conhece outras pessoas com TDAH. Então, ter um animal de suporte emocional do nosso lado, ou ter simplesmente um animal que dá esse suporte para o nosso emocional abalado, já vai fazer toda a diferença. Porque a presença do bichinho já vai tirar, muitas vezes, a nossa cabeça dos problemas e da espiral de problemas que a gente está criando nela. Porque aí a gente passa a focar em alguém, que no caso o bichinho, que não são os nossos problemas e as outras coisas de ruim que estão acontecendo na nossa vida. Como eu já falei, que às vezes os bichos acordam a gente, muitas vezes acordar com o bichinho te lambendo ou talvez pulando em cima de você, talvez nem seja tão confortável assim, mas sempre é melhor do que acordar com o seu despertador. Principalmente para crianças que acordam mal-humoradas, por exemplo. É bem melhor acordar com um cachorro te lambendo ou com um gatinho em cima de você do que acordar com uma pessoa falando que você precisa acordar na hora que você não queria. E tem um fator nos animais que acalmam a gente antes de dormir também. Eu uso muito essa estratégia, nossa, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre durmo com os meus gatos. E aí a Mitzi, minha gatinha, ela sobe na cama, fica me esperando. Isso era mais fácil antes, quando eu tava dormíamos só ela e eu. Agora ela faz menos isso. Mas geralmente ela ia e ficava me esperando, e eu deitava e ficava fazendo carinho nela até que eu conseguisse dormir. Isso acalma tanto aqueles pensamentos que você fica, aqueles ficam intrusivos, invasivos, justamente aqueles pensamentos que vários TDAHs têm, muitos de nós temos, que eles não te deixam dormir. É aquele momento que você quer, às vezes, dormir, pegar no sono, e a sua cabeça simplesmente não desliga. Ter um bicho lá, pra você às vezes conseguir ficar fazendo carinho no bicho, é tão relaxante que às vezes você consegue finalmente dormir só com a presença do bicho lá e com a sua mão fazendo carinho. E aí, para crianças pequenas com TDAH, por exemplo, especialmente crianças que têm comorbidades com TDAH e dislexia, que têm mais dificuldade para ler, pegar essa criança, colocar um livro e ela lendo pro bichinho, vamos supor, pega um livro infantil e fala pro seu filho ler pro cachorro ou ler pro gato, já ajuda. Porque o gato não vai ficar falando, ai, você errou a palavra, ou não, essa é a palavra certa. Não, o bichinho só vai estar ali do lado, fazendo companhia e ouvindo a história. Um TDAH pode ter mais de um bicho de suporte emocional. Mas, às vezes, para alguns lugares, para ele ser válido, esses bichos deveriam estar cobertos, por exemplo, por um especialista falando, ah, você precisa de um animal, ou esses animais têm essa função de suporte emocional. Mas, como eu já disse no episódio anterior, aqui no Brasil não tem exatamente uma lei específica para isso que fala qual é a diferença entre um animal normal e um animal de suporte emocional. Já animais de serviço, ou no caso, cachorros de serviço, inclusive eles podem ser conhecidos também como cachorros de serviço psiquiátrico, ou cachorros de serviço psicológico, que também podem ter esse nome, ou em inglês, no caso, psychiatric service dogs. Isso pode aparecer em alguns lugares de vez em quando também. Para o TDAH especificamente, eles podem fazer tarefas, por exemplo, ajudar a atenção do TDAH, de uma pessoa com TDAH, a se manter e se focar em uma tarefa. Então, se o seu cachorro de serviço percebe que a sua atenção está desviando e derivando para outras coisas, ele vai ter uma maneira, pelo treinamento que ele recebe, de puxar sua atenção de volta e fazer com que você volte para o serviço que você estava fazendo. Vamos supor, por exemplo, você está trabalhando no seu computador e aí uma hora você percebe que você tem que ir até a cozinha pegar água e aí da cozinha você percebe que você deixou a roupa na máquina para lavar e você esqueceu de tirar. Seu cachorro de serviço, se ele tiver um treinamento para isso, por exemplo, ele vai te acompanhar e no momento que você estiver desviando a atenção para pegar a roupa da máquina que você esqueceu, ele vai te levar de volta para o seu computador para você concluir as tarefas que você estava trabalhando no computador, por exemplo. É uma maneira que ele pode te ajudar no TDAH especificamente a redirecionar a sua atenção e fazer com que você não fique caminhando por outros lugares, ou desviando, ou de repente falando com outras pessoas quando você deveria estar trabalhando e focando naquela tarefa que você precisa. Cães de serviço também podem prevenir ou até parar ou melhorar crises de meltdown. E como eu já falei, crises de meltdown, especificamente no TDAH, elas podem ter um fator emocional. Às vezes, quando você começa a chorar e se sentir sobrecarregado ou ter uma crise de raivas, às vezes, por uma série de fatores que foram acumulando e em algum momento aquilo estoura. Um cão de serviço pode ajudar a melhorar e prevenir isso também. Seja, por exemplo, numa crise de choro ou numa crise de raiva, ele vai te dar um suporte para você não sentir que, às vezes, até você, a sua cabeça está desligando e você não consegue mais funcionar depois dessa crise. Como eu já disse no episódio anterior, um cão de serviço no TDAH pode te lembrar de tomar os seus medicamentos, inclusive trazer os seus medicamentos na boca para você, lembrando que você não tomou, falou, olha, tá aqui seu remedinho. Você não vai tomar hoje porque você não tomou. E uma das funções que eu tenho certeza que se eu soubesse na infância, minha mãe teria pego um cão de serviço pra mim, é que alguns cães de serviço treinados podem ajudar a achar a sua criança perdida. Porque a gente sabe que crianças com TDAH, especialmente, tem uma tendência de sair por aí, às vezes longe dos pais, e se perder nos lugares. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu me perdi dos meus pais, especialmente no supermercado. E os meus pais ficaram absurdamente loucos e preocupados, me procurando, com razão. Então, cães de serviço podem achar o seu filho perdido quando ele sai por aí, andando a esmo, porque a atenção de TDAH dele puxou para outro lugar. Ou porque ele não percebeu bem que você estava indo para um lado e ele foi para o outro. Mas tem um porém. TDAHs são mais difíceis de conseguir, por padrão, um cão de serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem que ter uma qualificação falando que o seu TDAH é debilitante o suficiente para você não poder fazer as tarefas por você mesmo e que você precisaria de um cão de serviço para ajudar no TDAH. O que eu acho que, por si, já é um preconceito só. Porque foram comprovados como cães de serviço ajudam, por exemplo, no autismo. Então, por que eles não poderiam também ser uma ferramenta para ajudar no TDAH? É muito mais fácil você ter um cão de serviço quando você tem, por exemplo, uma deficiência física. E deficiências mentais, eles são mais difíceis. O TDAH, a gente sabe que ele já passa por um certo preconceito em vários lugares. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem essa questão de que deveria ser uma condição debilitante. O problema é que a pessoa que está do outro lado não consegue avaliar, a gente não consegue falar o quanto é debilitante. É uma palavra intangível. Muitas vezes, em alguns momentos, ter TDAH pra gente é sufocante o suficiente pra gente não conseguir sair do lugar e a gente travar. E a gente não conseguir completar as coisas que a gente precisa fazer. Tarefas, por exemplo, que cães de serviço podem fazer no TDAH que podem ajudar. Estimulação tátil, terapia de pressão, estimulação de pressão e calor. Por exemplo, o calor do corpo do bicho e a pressão do corpo dele ajudam a acalmar meltdowns, por exemplo, ajudam a centrar e focar você nas coisas que você precisa fazer. Isso são, então, algumas das tarefas importantes que cães de serviço podem fazer para TDAHs. Estimulação tátil, por exemplo, às vezes o próprio pelo, mexer no próprio pelo do animal, ajuda em algumas tarefas. Por exemplo, como eu falei, mexer e agradar a minha gata me ajuda a dormir. Isso pode ser um tipo de estimulação tátil. Você mexer no pelo do animal pode trazer você para o momento presente e ajudar a acalmar numa crise, por exemplo. Essas são algumas das funções terapêuticas de serviço que, por exemplo, um cachorro pode performar. Muitas vezes, para TDAHs que têm excesso de energia, são muito inquietos, por exemplo, ou até têm mais dificuldade de focar. Assim, dificuldade de focar já é o básico do TDAH. E, às vezes, essa terapia de pressão, que é quando o bicho, com o corpo ou com as patas, aplica pressão, ou, por exemplo, no seu peito ou no seu colo, pode, às vezes, servir de coragem, um tipo de um encorajamento ou suporte para regulação emocional também, ajudar a acalmar numa situação. E, às vezes, o próprio calor do corpo faz com que ele ajude a aliviar um pouco o estresse e acalmar numa situação, principalmente em situações mais difíceis para a gente. Tem uma técnica também de serviço do cachorro que chama grounding, que é como se fosse trazer você para o momento presente. Seria te centrar. E ela justamente ajuda a trazer de volta o foco da pessoa e se conscientizar no seu corpo físico e no lugar em volta, especialmente quando a pessoa está se sentindo sobrecarregada ou está se sentindo presa, talvez, especialmente presa em pensamentos que estão fugindo, pensamentos catastróficos, e começando talvez até um ataque de pânico ou um ataque de algum tipo de estresse, por exemplo. O cachorro pode performar essa tarefa de grounding e trazer a pessoa de volta para pro momento presente, seria meio que uma técnica que estimula, por exemplo, meditação e até um pouco de mindfulness, que é você estar naquele momento presente e começar a entender o que te cerca e ficar ciente disso, às vezes até para acalmar alguma coisa. Então, esse grounding, por exemplo, o counter-serviço, essa centralização, ele não tem uma tradução isso, mas poderia fazer com uma forma de interação do cão de serviço com a pessoa, estimulação tátil, terapia de pressão também, que o animal pode fazer, isso ajuda a fazer isso também, e existem outras também maneiras que, dependendo do dono do cachorro, vão ser melhores, que ele pode ensinar ou que ele pode adaptar, que são melhores para ele com o cachorro, que servem muito para o TDAH. Através também de interações e até interrupções, é uma técnica de interrupção, principalmente quando a nossa cabeça começa a ir para longe e para pensamentos depressivos, pensamentos, como eu estava falando agora há pouco mesmo, de espirais, de catastróficas na nossa cabeça, através assim, de terapia de pressão e de estimulação tátil, o cachorro pode trazer de volta os nossos, ajudar a trazer de volta esses pensamentos, é um tipo de benefício que ajuda principalmente com ansiedade, depressão, o próprio pensamento intrusivo do TDAH, ele é muito usado para isso também. O cachorro pode iniciar, por exemplo, uma série de interações com o dono que vão trazer de volta a sua atenção para o cachorro. E especialmente em casos, por exemplo, de insônia, existe um tipo de técnica que o cão de serviço pode utilizar para até aliviar essa insônia e esses pensamentos que não vão embora e ajudar desde os preparativos de dormir até finalmente o sono chegar do dono. E, por exemplo, se você tem um stimming que é meio negativo e autodestrutivo, ou não precisa necessariamente ser um stimming, inclusive, eu falei sobre stimming no episódio Tributo TDAH, TDAH explica número 5, atividades manuais, fidgets e stims ajudam na atenção TDAH. Stimming é um outro nome, que é um nome mais ligado ao autismo, mas para um tipo de hiperatividade. Às vezes é uma hiperatividade mais física e, por exemplo, quando você fica, por exemplo, cutucando casquinha, mordendo a sua pele, ou às vezes tirando pele da boca, isso são formas de stimming, são movimentos repetitivos que às vezes a gente também tem no TDAH. Às vezes pode ser uma coisa mais tranquila, por exemplo, uma pessoa que fica rabiscando no caderno para poder ouvir, prestar atenção nas outras pessoas, mas isso também tem no TDAH. Então, cães de serviço podem ajudar a prevenir e até focar a energia de um comportamento repetitivo negativo que a gente tem no TDAH para um tipo de estímulo positivo. E em casos até, por exemplo, que podem ser mais graves, por exemplo, automutilação, um cão de serviço pode até interromper isso e às vezes conseguir alertar outras pessoas para que esse comportamento não se repita ou para evitar que essa pessoa faça esse comportamento e comece uma coisa que pode ser prejudicial para ela mesma. E aí lembra que no último episódio eu falei sobre animais de terapia, que geralmente são animais coletivos, diferente de um animal de serviço que é um animal individual, que é um animal só para você. Então, animais de serviço, existem até estudos mostrando que animais de terapia, terapias com animais, cachorros ou cavalos, eles ajudam bastante no TDAH, especialmente para crianças, por exemplo, para aliviar estresse ou, às vezes, para auxiliar num processo terapêutico. Às vezes, fazer uma terapia e também ter uma terapia com um animal ao mesmo tempo, concomitantemente, assim, sabe? Segunda e terça você tem terapia, terça e quarta e quinta a terapia com um animal, por exemplo. Isso ajuda muito até a criança aprender a administrar melhor alguns fatores do TDAH que às vezes a gente sente que são meio opressivos para a gente. E para ensinar algumas técnicas, até psicossociais, que vêm meio faltando no combo do TDAH. E é claro, esse é um episódio da tribo TDAH, então não poderiam faltar alguns estudos comprovando como bichos são maravilhosos e benéficos para tudo e para o TDAH, como eles ajudam a gente. O primeiro estudo que eu trouxe, ele é de 2018, ele é de dezembro de 2018. Ele chama A Randomized Control Trial of Traditional Psychological and Canine Assisted Intervention for Children with ADHD, ou seja, um ensaio controlado, randomizado, de intervenções psicossociais tradicionais e assistidas por cães para crianças com TDAH. Ele foi feito na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, com um total de 88 crianças, entre as idades de 7 a 9 anos de idade, todas diagnosticadas com TDAH, e nenhuma delas tinha começado medicação para fazer esse estudo. E eu vou falar desse estudo primeiro, porque esse estudo, ele foi publicado em 2018, mas em 2016 eu li também, além do estudo, eu li também algumas coisas que eles tinham publicado como prévias desse estudo antes também. Então, ele é um estudo que ele foi feito durante alguns anos. Ele é muito legal, assim, e ele foi um dos precursores para vários outros estudos que tem. Esse estudo fez diversas turmas durante 5 anos. Então, ele analisou turmas, foram 7 turmas de 12 crianças cada turma, e num período de 12 semanas que elas passaram por uma terapia, na verdade, uma intervenção cognitivo-comportamental. Eles chamaram isso de Project Positive Assertive Cooperative Kids, ou Projeto Positivo Assertivo Cooperativo para Crianças. E ele funcionava assim: as crianças eram divididas em 2 grupos, um com cachorros e um sem cachorros. E além dessas crianças que eram randomicamente escolhidas para o grupo com ou sem cachorro, as figuras parentais dessas crianças também estavam envolvidas nos grupos, e eles também faziam parte de grupos de apoios para pais semanais, que eram sessões. E todo mundo nesse estudo recebeu um tipo de treinamento psicossocial com um tema de cachorro, para treinar habilidades, tanto de treinamento quanto como cuidar de um cachorro, como se sentir seguro em volta de um cachorro e fazer com que o ambiente seja seguro, enfim, que o cachorro seja seguro perto de outras crianças e pessoas também. Tanto os pais quanto as crianças receberam esse treinamento, mas só metade das crianças tinham a interação com o cachorro depois, para trabalhar junto com o cachorro. Algumas só receberam treinamento e elas não tinham, depois, durante o resto do processo, elas não tinham contato com o cachorro, mas elas aprenderam, tá ali. Se algum dia elas precisarem treinar um cachorro e saber como cuidar deles, elas aprenderam, tá ali aquele ensinamento. E aí elas tinham terapia 2 vezes por semana, e num tempo meio estruturado, elas tinham para cuidar desses cachorros e fazer uma rotação entre algumas ilhas de tarefas, de atividades que eles precisavam fazer. Tanto jogar bolinha, jogar frisbee, ou cuidar do cachorro, pentear os pelos do cachorro, ou lidar com o cachorro naqueles circuitos de agilidade, ou outras atividades com relação a cuidar e treinar dos doguinhos. E aí, também, paralelo a isso, essas crianças também participavam de lições didáticas para ensinar sobre habilidades sociais que elas precisavam aprender por causa do TDAH. Então, toda vez que essas crianças contribuíam positivamente com as lições, que eles participavam, ou que eles faziam alguma coisa positiva, eles eram recompensados podendo deitar ou brincar junto, ficar sentado ao lado de um doguinho. E, então, era muito positivo, que toda vez que a criança aprendia as habilidades sociais ou interagia nessas lições ou fazia alguma coisa certa, ela podia sentar do lado do cachorro ou deitar junto com o cachorro. E também uma das tarefas era escrever cartas para os cachorros. E aí, aos sábados, lembra que essas sessões eram 2 sessões por semana, e ainda tinha os sábados, onde essas crianças praticavam técnicas de treinamento dos cachorros. Então, esse estudo foi percebendo que todas as crianças ficavam cada vez mais motivadas quando elas... E elas participavam mais das tarefas quando elas podiam interagir com os cachorros. E elas começavam a participar mais quando, em outro momento, eram tarefas que elas iam evitar fazer. Então, durante as 9 primeiras semanas, o grupo com os cães de terapia, ele aprendeu como treinar os animais. E nas últimas 3 semanas, as crianças criaram o seu próprio programa de lições para ensinar coisas básicas para os cachorros, como senta, deita, vem, por exemplo. E aí... O estudo que já estava muito fofo ficou ainda mais fofo quando eles deram filhotinhos de cachorros para essas crianças treinarem. E isso ajudava a testar a paciência e o autocontrole das crianças, porque os filhotinhos não aprendem tão bem e tão fácil e não têm tanta atenção quanto os cachorros mais maduros. Mas eles compensam com toda a fofura deles. E o interessante é que nos dois grupos, tanto aquele que interagia com os cachorros, quanto o grupo que só recebeu o treinamento básico e não teve a interação com os cachorros, tanto no estudo, as pessoas que eram responsáveis pelo estudo, quanto as figuras parentais perceberam e notificaram que as habilidades sociais dessas crianças melhoraram, os comportamentos sociais melhoraram, os comportamentos problemáticos também, eles se envolviam em menos problemas e brigas e levavam menos broncas depois desse treinamento, que tinham uma temática de cachorros. E o estudo também fala que a severidade dos sintomas do TDAH diminuiu com o treinamento, com esse tratamento. Então, as crianças aprenderam a lidar melhor com os sintomas do TDAH delas depois de fazerem terapia, na verdade. Mas, claro, que as crianças que estavam no grupo diretamente em contato com os cachorros melhoraram muito mais do que as crianças que não tinham esse contato direto com os cachorros. Inclusive, os sintomas de desatenção melhoraram bastante e consideravelmente as habilidades sociais e a autoestima ficou muito melhor do que comparada com as crianças que não tinham a interação com os cachorros. Não tinha, por exemplo, esse estudo não percebeu efeitos na hiperatividade e na impulsividade, mas a atenção, as crianças conseguiram focar melhor, principalmente quando as tarefas tinham como recompensa poder ficar com o cachorro e interagir com o cachorro como um ganho depois. E aí depois o estudo fez um follow-up, ou seja, um acompanhamento 6 semanas depois, e eles perceberam que esses resultados mantinham mesmo 6 meses depois com essas crianças. Então o estudo conclui que, apesar de ser uma nova técnica de terapia, a interação com animais, principalmente em terapia cognitivo-comportamental em crianças, é extremamente benéfica e pode ter resultados realmente muito bons. E aí eu achei um outro estudo também, que ele já é uma revisão. Ele chama Animal Assisted Intervention for Children with ADHD, a Theoretical Review and Consideration of Future Research Directions, ou seja, intervenções assistidas por animais para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma revisão teórica e consideração de futuras direções para pesquisas. Ele foi feito em fevereiro de 2016 na Universidade de Groninger, nos Países Baixos. E eu não sei se eu pronunciei provavelmente isso certo. Não, provavelmente. Ou seja, esse estudo é uma review bibliográfica. Como aquele estudo anterior que eu falei, ele já tinha sido feito há alguns anos, eles usaram esse estudo anterior também para algumas análises, porque ele foi publicado, esse estudo anterior foi publicado tanto em 2016 quanto depois em 2018, comprovando os achados, enfim. E aí essa review bibliográfica fala que é meio que um consenso que intervenções assistidas com animais podem contribuir sim nos tratamentos de TDAH. mas eles têm uma pouca probabilidade de funcionar independentes um do outro. Por exemplo, só a intervenção com o animal isolada da terapia, ela não vai funcionar sozinha. Foi o que eu falei logo no começo do episódio. Você não vai só ter um animal e esperar que ele faça milagre e que ele faça o papel da terapia. Isso não funciona assim. E apesar, esse estudo fala que apesar de aplicações de intervenções assistidas com animais serem um tipo de tratamento e uma área nova, e ainda tem muito poucos estudos disponíveis sobre isso, eles acharam efeitos muito positivos. Então, especialmente, por exemplo, crianças tanto com autismo quanto com TDAH. E o efeito de terapia com animal, inclusive em crianças que estão no espectro autista, o estudo fala que ele pode ser exacerbado esses efeitos para crianças com TDAH que teriam a mesma equivalência positiva. Inclusive, esse estudo fala que, além disso, o próprio DSM-5, da APA, da Associação American Psychology Association, ele reconhece tanto o TDAH quanto o transtorno do espectro autista como condições que têm uma co-ocorrência, uma comorbidade muito altas. Então, isso pode demonstrar também que existem muitas chances de um indivíduo, por exemplo, com autismo, também ter TDAH e, obviamente, vice-versa. Inclusive, essa porcentagem é maior do que na população em geral, ou seja, pessoas com autismo geralmente têm TDAH muito mais frequente do que uma população geral que só tem autismo, por exemplo. E aí esse estudo fala que foi comprovado que só o fato de agradar animais, ele pode melhorar tanto os controles motores finos quanto grossos, e pode até refinar essas habilidades. Então, essas habilidades motoras grossas, que envolvem movimentos de músculos grandes, por exemplo, eles são responsáveis, por exemplo, com tarefas de sentar, engatinhar, andar, correr, por exemplo, e as habilidades motoras finas, elas envolvem, por exemplo, os músculos menores, que são responsáveis por exemplo, pegar objetos, manipular objetos, desenhar. E o contato com animais melhora isso, melhora as nossas habilidades motoras de uma forma geral. Como eu já venho falando desde o episódio anterior, esse estudo também mostra que tanto a presença quanto a interação com animais, ela já reduz a depressão, a solidão, especialmente a solidão em pessoas mais velhas e mais idosas também. Ela ajuda, inclusive, a melhorar as avaliações de humor parentais. Então, os pais e mães, eles ficam mais felizes com a presença de um animal e tem um efeito positivo na casa e até em hospitais, crianças hospitalizadas também. Não é à toa que muitos hospitais têm programas com gatos e cachorros para levar para crianças que ficam hospitalizadas e para outros pacientes, para melhorar o sentimento deles dentro daquele hospital. E esse estudo, inclusive, fala que existem reviews, existem outros estudos que falam em que entre 9% e 32% de crianças com TDAH também sofrem com comorbidades de depressão maior, por exemplo. Então, um bicho para essas crianças especialmente faz uma diferença na vida delas. E aí o estudo conclui falando que nas últimas décadas foi sendo cada vez mais percebido que a interação e a intervenção de animais na vida humana, principalmente na terapia e na nossa saúde, tanto física quanto emocional, ela vem sendo reconhecida cada vez mais, especialmente na literatura científica. Mas ainda faltam alguns estudos com algumas evidências e de outros tipos de interações e outros tipos de estratégia para até melhorar o conhecimento que a gente tem em quão benéficos até podem ser as interações entre animais e pessoas. Porque especialmente a gente vê que muitos estudos são focados em crianças. e em algumas partes muito pontuais os estudos. Então, ele fala exatamente isso, que precisamos de mais literatura para ter mais evidência, até para a gente entender todo o cenário que bichos podem nos ajudar. E o último estudo que eu trouxe é mais um estudo sobre crianças. Geralmente, eles fazem estudo em TDAH sobre crianças, mas enfim. Esse é bem recente, ele é de outubro de 2020. O nome dele é Effect of Animal Assisted Education with a Dog Within Children with ADHD in the Classroom, a Case Study. Ou seja, efeito da educação assistida por animais com um cachorro em crianças com TDAH na sala de aula, um estudo de caso. Ele foi feito na Charles University, em Praga, na República Tcheca, em combinação com a Czech University of Life Science, também em Praga, na República Tcheca, e com a Private Elementary School and Kindergarten, a Delka. Eu acho que, eu não faço ideia de como se fala isso, enfim, eu acho que é assim, me desculpem, eu não falo tcheco. E esse, isso é um estudo de caso, ou seja, eles avaliaram duas crianças, uma de 7 e uma de 6 anos, e viram como que eram os efeitos nessas crianças em específico. Então, precisaria de mais estudos, obviamente, com mais crianças para concluir mais coisas, mas ele já é um ponto a ser observado. Por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele é bem interessante. O que aconteceu é que eles permitiram nessa escola é uma escola de ensino fundamental e de jardim de infância, e tinham duas crianças diagnosticadas com TDAH, e durante um ano escolar, eles permitiram que essas duas crianças levassem os cachorros para aula. Uma criança chama Tobias, e tem 7 anos de idade, e a outra chama Emily, e tem 6 anos de idade. E aí as observações desse estudo fala que tanto com notas dos professores, experimentações e observações na sala de aula mostram que a participação de um cachorro dentro da sala de aula, dentro da escola, também pode ser benéfica. Esses cães de serviços dessas duas crianças ajudaram a melhorar um pouco os sintomas de distração e a severidade, estudo falando a severidade dos sintomas de TDAH, tanto para melhorar a concentração deles na aula, na sala de aula, quanto na comunicação com os professores, na cooperação, inclusive, entre os coleguinhas de salas de aula também. E aí esse estudo conclui que, baseado nos resultados desses casos em particular, essa educação assistida com animais, com crianças com TDAH, é muito positiva e tem atividade, e ela pode ajudar até nas atividades e até ser um método de tratamento alternativo para ajudar a aliviar os sintomas de TDAH e especialmente ajudar na concentração em sala de aula com crianças pequenas também. E aí eu sempre termino os episódios com dicas, e são dicas que para ajudar até a escolher o melhor bicho para você, ou saber se você está pronto para ter um bicho. A primeira coisa é considere que tipo de animal especificamente você quer trazer para sua casa. E porque a resposta pode não ser a mesma, talvez, para mim e para você. Tipo de animais que eu gosto, que você gosta, por exemplo. E considere também, por exemplo, quão significativo esse bichinho vai ser pro seu TDAH antes de adotar ou de comprar, por exemplo. A gente sabe que ele pode trazer comprometimento, especialmente para construir isso desde cedo. Mas antes de ir e adotar ou comprar um bichinho, por exemplo, especialmente com crianças pequenas, elas têm que entender os motivos pela qual esse bichinho está entrando dentro de casa. E são, como eu falei já no episódio, são serzinhos que vivem, respiram e dependem da gente. Então, isso não pode ser ignorado. existe uma responsabilidade nisso, e se você tem crianças pequenas em casa que vão ser responsáveis por esse bicho, elas têm que fazer parte desse processo e estar cientes disso, que a responsabilidade é delas. Então, se você tem crianças pequenas e você pretende ensinar algumas habilidades do TDAH, por exemplo, como comprometimento e responsabilidade através de um bichinho, e a criança não consegue ainda entender, não tem maturidade para entender esses conceitos, talvez seja melhor esperar um pouco para essa criança amadurecer um pouco mais antes de adotar um animal. Então, antes, talvez seja legal dar um passo para trás e começar a ensinar algumas estratégias que vão melhorar as responsabilidades, esse senso de responsabilidade nas crianças, por exemplo, antes de trazer o bichinho. Como, por exemplo, dar pequenas responsabilidades para as crianças fazerem, por exemplo, tirar o lixo, ou arrumar a cama delas, ou arrumar o quarto, e ver como elas se comportam com essas pequenas responsabilidades. E vai aumentando, talvez, o tamanho dessas responsabilidades ou o significado delas, até perceber se a criança consegue fazer isso de uma certa rotina ou não. Talvez dar uma plantinha para a criança cuidar seja mais fácil para descobrir se ela vai conseguir cuidar de um bichinho. Eu li essa dica, eu achei ela muito interessante. Eu, particularmente, Tata, tenho problemas com cuidar de plantas, porque a comida do meu bicho eu sei que está faltando no potinho. A água da planta, para mim, é muito mais subjetiva de quanto é o limiar entre faltar água e afogar a minha planta. Eu tenho problemas com plantas. Então, talvez essa dica funcione para algumas pessoas, mas eu já estou avisando que ela não funciona para todo mundo, porque algumas pessoas simplesmente... As minhas plantas estão ótimas, elas existem, algumas por algum milagre, mas enfim, nem todo mundo tem habilidade para cuidar de plantas como elas cuidam de bicho. Mas é uma dica importante, e especialmente, por exemplo, para avaliar, principalmente em crianças pequenas, ou até adolescentes que, vamos supor, querem muito um bicho e você quer testar o quanto isso é um impulso dele, desse adolescente, por exemplo. Vê quanto tempo essa criança ou esse adolescente perde interesse em cuidar, por exemplo, da planta. Se vai durar uma, duas semanas, no máximo um mês, e ele vai abandonar essa plantinha, então talvez ele não esteja pronto para ter um cachorro ou um gato, alguma coisa, um outro serzinho vivo para ele cuidar, por exemplo, que vai precisar de anos da vida e de dedicação para ele, para esse bichinho também. Mas ao contrário, se ele pega esse projeto, essa criança pega esse projeto e leva a sério, talvez seja legal começar a considerar a dar um bichinho também. E tá tudo bem, às vezes, se a criança ou o adolescente não for maduro o suficiente para ter as responsabilidades de cuidar de um animal. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. TDAH, a gente sabe que é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, a gente tem problemas de maturidade. Às vezes, mesmo em idades mais avançadas, mesmo quando a gente é adulto, muitas vezes é comum a gente se sentir menos maduro do que outras pessoas da nossa idade. Ou nem sempre sentir que a gente tem a idade que cronologicamente a gente tem. Então, amadurecimento é uma coisa que pode ser... Às vezes a criança ou o adolescente, o próprio adulto pode ser maduro, muito maduro para algumas coisas e pouco maduro para outras, não tem problema nisso. São habilidades que vão sendo aprendidas aos poucos e é comum ter esse, às vezes, diferenças de maturidade em uma mesma pessoa para coisas e habilidades diferentes. Outra coisa a se considerar é se a sua casa está preparada para receber um bicho. Pensa nos seus cronogramas, nos cronogramas da sua família, se você pode estar em casa tempo suficiente para dar atenção para o seu bichinho também, por exemplo, quais as possibilidades do ambiente da sua casa de acolher e qual o tamanho certo de um bicho que a sua casa comporta e da situação. Então, por exemplo, se você vive num apartamento de 2 quartos numa região que não tem parques por perto, talvez não seja legal você considerar um cachorro que vai, especialmente de alguma raça, que vai ter muita energia e vai precisar correr em grandes espaços, por exemplo. Ou se você tem vizinhos chatos que podem ficar reclamando Se o seu cachorro late toda hora, por exemplo, ou se você mora numa casa ou num apartamento que não tem telas, você tem um gato, será que você vai conseguir telar tudo para o bicho não sair? Porque gatos precisam de ambientes que eles não vão para a rua. Existem estudos que falam que a expectativa de vida do gato reduz para aproximadamente 4 anos de vida só quando ele tem contato com a rua, quando seu gato vai muito para a rua. Então, o bichinho pode morrer muito mais cedo se a sua casa não for preparada para recebê-lo também, por exemplo. Ou se você tem uma casa que mora muita gente, é um ambiente meio caótico, talvez não seja o melhor ambiente para ter um bichinho muito pequeno que pode, por acidente, se perder dentro de casa, ou alguém pode abrir a porta e o bichinho escapar e você não percebeu, que às vezes acontece, ou ter algum acidente com o bichinho. E, especialmente, a gente sabe que as nossas vidas são bem corridas. Ninguém quer ter um bicho para largar ele em casa, trancado no escuro, o dia inteiro, e só te ver uma vez ao dia, quando você tá exausto, voltando para casa, e você só quer dormir. Ou, às vezes, o bicho, às vezes, talvez precise passear 2 vezes o dia, ele precisa de atenção também. Então, vê que tipo, talvez, de animal se encaixe melhor na sua rotina também. E que seja benéfico para você e para o bichinho. E aí, se você tem dúvidas como escolher o seu pet, escolher o seu próximo bicho de estimação, até que tipo de bicho você vai se adaptar, pensa no temperamento individual do animal e de raças, por exemplo, e de tipos de animais. Como eu falei, eu conheço a minha gata o suficiente, eu sei que a Mitzi é territorialista, eu não consigo com ela trazer outros bichos. Então, conhecer o animal, conhecer talvez o animal que você está adotando ou que você está comprando, é importante. Às vezes é melhor você ter mais contato com um centro de adoção ou com um centro que cria. Você principalmente se você for comprar um animal, conheça bem de onde você está comprando para ver se ele tem condições até básicas para ele não estar abusando dos animais para vender. Se você está adotando, por exemplo, um bicho, ver se, às vezes, os centros de adoção, eles têm fichas até de personalidade, se o bichinho é mais carinhoso, se ele é mais agitado, se ele tem treinamento para saber onde que é o banheiro, se ele é mais bagunceiro, por exemplo. Então, é importante estudar, aprender e saber qual é o tipo de personalidade de bicho que se adapta melhor para você e para a sua casa. Por exemplo, uma dica que eu achei muito legal é se você tem algum amigo que tem um bicho de estimação e você quer saber como é que funcionaria para você, por exemplo, pede para você talvez cuidar desse bicho, desse seu amigo. Vamos supor que seus amigos vão viajar, talvez você pode levar o cachorro deles para ficar na sua casa ou você se oferece para ir cuidar do gato deles quando eles forem viajar ou algum fim de semana que eles estiverem fora, para ver se você se adapta a ter aquele tipo de bicho também. E aí você vai testando. Você gosta desse tipo de animal? Você não gosta? Você se adapta a esse tipo de animal? É uma coisa que você consegue visualizar você tendo esse animal na sua casa, por exemplo? Porque diferentes tipos de animais podem trazer até benefícios diferentes. Então, nem sempre você, por exemplo, vê quais os benefícios de um peixinho dourado, mas para alguma pessoa, aquele peixinho dourado pode ser a diferença entre ela ficar feliz ou não, porque, de repente, o tipo de personalidade de aquela outra pessoa pode não ser a sua, por exemplo. E considere a sua saúde mental, o tipo de bicho que pode ser a diferença entre melhorar a sua saúde mental e agravar ainda mais alguns sintomas que vão fazer, de repente, você ficar irritado com o bicho, sendo que era uma situação que você não tinha antes. Quando você vai comprar ou adotar um animal, de preferência adotar um animal, leve em consideração que você não traz para sua casa pensando em devolver. Se você tomou a decisão de trazer um bicho para sua casa, é uma responsabilidade. Não adote para devolver depois. Isso tem impactos no próprio bicho e é cruel fazer isso. Outra maneira de escolher o bicho é você desenvolver um processo. pensa que talvez isso vai ser um projeto seu e ajuda, inclusive, mesmo quando a gente é adulto, a desenvolver funções executivas que no TDAH às vezes a gente falha um pouco. Então, planeja, pensa nesse projeto, faça pesquisa sobre o tipo de animal que é o ideal para você, quais os tipos de personalidades de animais que se encaixam melhor com a sua, faça listas, veja os prós e os contras de tipo de animais, de personalidades de animais, até sobre você, o que, que você aceita em animais e o que você não aceita, o que, que são pontos positivos para você que você aceitaria que o cachorro ou o gato ou a tartaruga, enfim, o coelhinho, o porquinho da Índia fizessem na sua casa e o que não. Por exemplo, um bicho que vai fazer sujeira pela casa, vai arranhar os seus móveis, vai fazer, por exemplo, xixi do tapete. Isso é ok para você ou não é? Você aceitaria ter tempo para treinar esse bicho ou não? O que é uma coisa positiva que você está disposto a fazer ou o que é um limite para você que você não consegue aceitar, por exemplo? Traça também um cronograma de horários que você vai precisar mudar da sua vida quando você tiver bichos. E faça listas e cronogramas e listas de tarefas que vão ser responsáveis. Olha para essas listas e toma uma decisão informada de eu tô pronta para ter um bicho ou eu tô pronto para ter mais bichos do que eu já tenho ou não. Isso eu acho que é importante fazer, porque eu sei, querer ter bichos é muito legal. Agora, parar para pensar e colocar no papel de eu efetivamente e racionalmente posso ter mais ou um bicho na minha casa, eu estou pronto para essa responsabilidade, ou eu tenho condições para levar isso adiante, é um outro passo. E antes de terminar, encerrar mesmo esse episódio, eu queria deixar algumas indicações. No último episódio eu já terminei com algumas indicações de documentários e séries de bichos que eu achei super interessante trazer, e hoje eu queria deixar uma coisa super importante, que são indicações de ONGs de animais para adoção e que resgatam bichinhos. Então, eu queria falar do Perfeitos Especiais. Eles estão lá no Instagram, perfeitos_e_especiais. Eles também têm uma vaquinha, todos os links estão no episódio. E eles resgatam bichos, eles doam bichos e eles encontram os bichinhos muito tristes, às vezes que foram atropelados, aconteceu alguma coisa com o bichinho, enfim. Eles também resgatam e doam vários bichinhos que têm deficiência para alguém que pode cuidar e dar carinho e amor para eles. Também tem o Pet Feliz, que eles estão lá no YouTube, @petfeliz. E também tem os Anjos dos Bichos, que eles estão lá no Instagram, @anjosdosbichos. Essas ONGs eu já acompanho há mais um pouco mais de tempo, eu já adotei bichos de lá. E o Perfeitos Especiais é um projeto que eu conheci há menos tempo, mas eu acho que são três projetos extremamente especiais, que eles merecem a atenção. Se você não for de São Paulo e não puder adotar bichinhos com eles, considera talvez doar para as ONGs. Eles estão sempre precisando de ajuda, ou pelo menos divulgar. Às vezes é importante só que mais gente fique sabendo dos trabalhos que essas pessoas fazem, já ajuda muito. Então é isso, se vocês puderem, doem para ONGs de animais e adotem bichinhos. E todos os links dessas ONGs que eu falei, eles estão nos links dos episódios, então tanto as páginas quanto os perfis no Instagram ou no YouTube estão lá, se vocês quiserem acessar, tem o link prontinho para vocês. Hoje, tribo, esse episódio ficou gigante. Eu espero que vocês tenham gostado. E me mandem histórias de bichos de vocês. Eu quero muito saber fotos e histórias, saber se você tem bichos que ajudaram na sua vida ou que fizeram diferença na sua vida. Eu poderia fazer um episódio só contando histórias de bicho, porque eu tenho um monte e eu amo todos os bichos que eu já tive, enfim. Fala comigo lá nas redes sociais, @tributadh, tanto no Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Blue Sky, eu tô em, acho que absolutamente todas as redes sociais. Fala comigo E não esquece, se você está ouvindo esse episódio ou pela Apple Podcasts ou pelo Spotify, dá 5 estrelinhas, isso ajuda muito o podcast. E visita lá o site www.tributadh.com.br, que é o site novo da Tribo. Não esquece, o mais importante de tudo isso, a Tribo TDH pode acabar. Então, todo o projeto, tanto os podcasts quanto as redes sociais, dependem literalmente de você. Vai lá em apoia.se/tributadh e ajuda a tribo. Seja um TDH Hyper, faça parte da tribo. E aí, com isso, além de garantir que o projeto continue e tenha muito mais podcasts, informações e conteúdos nas redes sociais por mais tempo, você também tem o direito de fazer parte de um grupo exclusivo, secreto, lá no Telegram, que a gente vive mandando fotos de bichinhos e contando sobre os nossos bichinhos e as coisas que eles causam nas nossas vidas, tanto das coisas engraçadas que eles fazem, quanto das coisas fofinhas, enfim. E aí você também pode participar de encontros da Tribo TDAH. Tem um encontro no segundo semestre que é exclusivo para TDAH Hypers, só os apoiadores da tribo participam. Você ouve seu nome nos episódios, você recebe parabéns no mês do seu aniversário e, principalmente, você sabe que você é responsável por esse projeto continuar. É isso por hoje. Até mês que vem. E beijos especiais da Tata. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da Tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiche, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Biel, Aloísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Amanda Lima, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Raiz Arrochadel, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Kleber, André, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valor e Letícia Perna, Rodrigo Machado, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Renan Iago Scala, Renato Ribeiro, Vanessa Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Natália Pereira, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Natália, Adriana Leopold, César Lemos, Raul Aracaki, Ana Paula Pedrosa, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Almanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky.